Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta segunda-feira para falar de política, para tentar entender e repor a verdade a respeito das duas manifestações que nós tivemos ontem no país e que a grande mídia simplesmente esqueceu, se omitiu de uma maneira meio preocupante, para dizer o mínimo. Eu estou falando, claro, tanto da manifestação contra o STF, promovida pelo MBL, Movimento Brasil Livre, etc., pedindo uma nova alteração na composição do STF. Na verdade, foi uma manifestação contra, especificamente, o ministro Gilmar Mendes, contra o presidente do STF, o Toffoli, o Dias Toffoli, e pedindo uma nova composição do STF e também, claro, essa manifestação servindo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Sérgio Moro. Ponto. Vamos mostrar as fotos já. Mas vamos antes mostrar as fotos da manifestação do Lula, o comício do Lula lá em Recife, e pelas fotos que nos chegam, são realmente impressionantes, mas estranhamente também a própria mídia ligada à esquerda, os sites de esquerda, não estão mostrando vídeos, não estão explicando, parece que há uma manipulação. Daqui a pouco, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, portanto um jornalista, um advogado e jornalista, vai ter condições de fazer o comentário e comparando as duas imagens, comparando os dois movimentos. Então, aqui agora, com o Renan, o nosso diretor de TV, a primeira foto mostrando a manifestação em Recife. Muita gente, sim. Agora a próxima. Muita gente de vermelho. Próxima foto, Renan. Essa daí foi feita uma foto já à noite, a concentração, delimitando a quantidade de pessoas, realmente um grande número, bem diferente das últimas manifestações do Lula nessa semana, que depois que ele foi solto, ninguém comparecia às suas manifestações. Agora em Recife a coisa tem essa dimensão que nós estamos mostrando. Próxima foto, essa noturna também, pegando a mesma dimensão, E a outra foto, a gente também vê uma grande quantidade de pessoas, está aí, é um outro ângulo, são as quatro fotos que nós temos. Volta para mim. E agora é interessante, Com todo esse ajuntamento, a gente imaginava que a mídia de esquerda, a Folha, ia fazer um escândalo e tal, o Estadão ia dar ninguém. Muito menos os sites de esquerda. Talvez sejamos nós que estejamos aí propagando isso. Agora as nossas que eu digo é do Movimento Brasil Livre, etc., dos verdes e amarelos, dos que estão a favor do governo Jair Bolsonaro, a favor do Sérgio Moro e contra um protesto, grande protesto contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli, enfim, um movimento do verde e amarelo pedindo uma nova formação do STF. Vamos lá as nossas fotos agora da movimentação. Vamos começar por a Paulista. Olha a Paulista de fora a fora. Muita gente, bonecos, Lauzé Dirceu e o Lula incrustado nas costas do Gilmar Mendes e o povo chegando na Paulista. Vai, mais imagens. Depois nós vamos repetir essas fotos. Ribeirão Preto também, muita gente protestando. Aqui em Campinas também, muita gente em protestos contra o STF. Próxima. Vamos, Renan. Próxima, aperta o botãozinho. Aí, Salvador, com a chuva chegando, etc., mas muita gente lá na capital baiana. Próxima, Rio de Janeiro. Nós temos fotos maiores com muita gente, é o que temos na mão agora, mas teve muita gente também lá na praia do Rio de Janeiro protestando contra o STF. Próxima, a Paulista aí. Bastante gente, hein? Claro que não foi todo aquele movimento contra aqueles grandes movimentos do ano retrasado, nada disso. Mas aí, só uma convocação via internet, via mídia social, muita gente na Paulista. Pronto, próxima. Próxima. Isso, Brasília, também em frente ao Congresso, na Praça dos Três Poderes, muita gente também protestando. E agora a última, Belo Horizonte. Última que é o que eu digo, é o que nós temos, Belo Horizonte também, muita gente. Aí, claro, volta para mim, a Folha de São Paulo chegou dizendo o seguinte, chegou a dizer que, juntando todas as manifestações verde e amarelo, não foram suficientes para superar a quantidade de pessoas que estavam em Recife. Bom, aí vai ficar essa briga, tem que ter, vamos brigar por centímetros, pegar uma fita métrica e ficar medindo. Não, aqui teve mais gente. Bobagem. O importante é a concepção do que esses dois movimentos representaram para a história do país e para o momento, né, político do nosso país. A pergunta que nós estamos falando é: Lula está solto, não livre, hein? Está solto, já faz quase 10 dias, tá certo? E aí, o que aconteceu? A exceção de Recife parece que não aconteceu nada. Será? Vamos, então, levar essa pergunta ao doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado e vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que está conosco aqui pelo Skype. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, João Batista. É um grande prazer estar com vocês de novo aqui, com os amigos Notícias Agrícolas.
Muito bem, são duas as questões. A primeira é a questão do Lula, mas antes vamos abordar pelo seu olhar clínico, né? E experiência que o senhor tem sobre essas fotos que nós mostramos da manifestação lá em Recife. O senhor ficou impactado ou o senhor ficou desconfiado?
Não, eu fiquei desconfiado das fotos pelo fato de nós estarmos no século XXI e todo mundo tira uma live, né? Mostra uma geral pelas redes sociais, né? Mostra o movimento. Nada disso apareceu. O que nós temos aí são fotos oficiais. É algo como se nós tivéssemos voltado aos tempos da antiga União Soviética, né? Né? Que as fotos eram totalmente manipuladas e você não sabe sequer se o número de gente constante ali realmente corresponde à verdade. O que nós vemos é um mar vermelho cheio de cabecinhas, né? Já houve ocasiões em que essas mesmas mídias, esses mesmos centros de informação petistas, né, os jornais que a gente já conhece, né, apresentaram fotos similares.
Põe a foto aí, Renato.
E elas foram debulhadas uma a uma e se comprovou um tremendo de um Photoshop para poder incrementar o volume de gente. Né? Então, isso é a primeira observação que eu faço. Né?
Tá.
A segunda, que eu acho que é muito importante, João, é que nenhum de nós aqui é ingênuo. Uma coisa, e é um absurdo, é assim, um desserviço ao jornalismo, né? A Folha de São Paulo tem o desplante de ficar comparando numericamente uma movimentação popular que se espalhou por dezenas de cidades em todo o Brasil com uma concentração popular em uma única cidade que foi programada, foi convocada e foi preparada com antecipação. É completamente diferente a mobilização de uma da mobilização de outra. Não tem comparação. É muito fácil você deslocar centenas de ônibus com milhares de militantes pagando diária, né, pagando lanche, né, para que eles fiquem ali aglomerados para fazer número, né, esperando a chegada de um caudilho. Né. Isso é o que se faz desde sempre, né, em qualquer manifestação totalitária no mundo. A outra é você colocar um carro de som numa avenida e esperar voluntariamente milhares de pessoas chegarem do nada, né, porque querem ir, né, por meios próprios, sem pagar diária, sem pagar militância, sem ter ônibus de graça, sem nada. Não tem comparação absolutamente uma manifestação com a outra.
Muito bem colocado. Aliás, nós não, nem resgatamos aí as imagens anteriores da passagem de Lula lá por Salvador, que foi um vexame, por Belo Horizonte, outro vexame. Enfim, onde ele esteve, assim, é uma coisa inimaginável. Não podia...
Onde ele esperou a manifestação espontânea, João Batista, ele se ferrou, né? Para não dizer outra coisa.
Claro que nós estamos aí fazendo uma comparação, mas fica aí o pessoal da esquerda, dos blogs de esquerda, para acrescentarem vídeos, etc., conforme o doutor Fernando colocou aí como desafio a vocês. Agora, importante é o doutor Fernando responder a pergunta que nós estamos colocando nessa entrevista. Lula está solto, e daí? E daí não aconteceu nada, né? O doutor Fernando perdeu a conexão. Perdeu a conexão, nós vamos refazer enquanto a gente vai conversando aqui. O Renan, por favor, coloque aí a imagem do Lula com a sua nova namorada. Ele está pedindo ao STF que dê autorização para ele viajar, porque ele, portanto, ele não está solto, ele não está livre, está apenas solto. Então, assim, vamos botar aquela imagem do Lula e a sua nova esposa, não essa, né? Isso. Pode dar uma aproximada, viu, Renan? Dá uma chegada aí, faça um zoom nesta foto. para a gente mostrar o Lula ser a sua nova esposa, né? Sua nova namorada, sua noiva. Ele está querendo casar lá no Catar. Ele está pedindo autorização para ir... Não, em Dubai, desculpe. Lá nos Emirados Árabes. Enfim, olha que beleza, né? A moça está toda feliz, está tudo legal, todo mundo. Só que agora vem para mim aqui, Renan. O único detalhe que a gente tem a dizer a respeito dessa foto é que essa viagem não pode, mas provavelmente vai ser feita com o seu dinheiro, né? Ele é ex-presidente, tem uma grana, recebe dinheiro público, então ele vai viajar todo feliz, vai fazer lua de mel com o nosso precioso dinheiro. Então vamos deixar claro isso. Pode... Qualquer pessoa desse país, que é país livre, graças a Deus, pode fazer o que bem entender com a sua própria iniciativa e o seu próprio dinheiro. Então, seu Lula, não venha, né, passar lua de mel com o meu dinheiro, que eu não vou gostar nem um pouco, e muito menos o povo brasileiro. Renan, segunda foto, vamos, enquanto isso, o doutor Fernando já entrou em conexão? Não, tudo bem, vamos, o doutor Fernando já está em áudio, vamos comentar essa história do Lula. Então, doutor Fernando, o senhor voltou aí. É, ele está solto e daí? Não aconteceu nada, não é isso? Alô, doutor Fernando? Não. Estamos com um problema. É muito engraçado isso. A gente começa a falar sobre coisas políticas, interferências, pum, caiu o sinal. Estou começando a desconfiar dessas coincidências, viu? É muito... Doutor Fernando?
Agora voltamos.
Eu tô achando que eu tô começando a desconfiar dessas coincidências. A gente começa a falar de assuntos pertinentes à esquerda, pum, cai a minha ligação, cai a minha conexão, sei lá. Mas, enfim.
É o mecanismo.
A gente tem que ficar esperto. Enquanto o senhor saiu do ar, eu aproveitei a mostrar a foto do Lula querendo ir para Dubai casar. Eu falei que tudo bem, né? Está aí a foto, desde que seja com o dinheiro dele, não com o nosso dinheiro, né, doutor Fernando?
Pois é, agora a gente não sabe o que é o dinheiro dele e o nosso, né?
Pois é.
Se olhar pelo passado, é difícil.
Mas, enfim, vamos à questão. Ele está livre, está solto, não livre, e não aconteceu nada, né, doutor Fernando? Ou aconteceu alguma coisa?
Não aconteceu nada. Quer dizer, na verdade, eu acho que a expectativa que eles tinham de causar uma movimentação muito grande, de um impacto muito grande... não aconteceu, né? Não aconteceu porque, enquanto o Lula estava preso, a situação do país mudou, né? E a conjuntura é outra. Eles vão ter que ficar catando os caquinhos da militância para poder conseguir formatar aí eventos como esse de Recife. A gente, como você mesmo disse, João Batista, esse de Recife... na verdade, perto de todos os eventos que eles já tentaram fazer, é o único que efetivamente deu resultado, né? Os outros não deram, né? Então, eles estão com uma dificuldade de mobilização muito grande, né? Agora, eles contam ainda com este aparato midiático aí, completamente fora da realidade, né? E, obviamente, contam aí com o dispositivo bolivariano instalado em Brasília, né? Como nós temos observado a partir da própria decisão que o soltou, né?
E com o imenso apoio da mídia esquerdista, principalmente da Folha de São Paulo, que fez um grande favor para a democracia no sábado, não deixemos de registrar isso, ao trazer a entrevista do senador Humberto Costa, revelou exatamente, desnudou exatamente a deterioração do poder lulista sobre a massa da sociedade brasileira, principalmente sobre a massa. Disse o senador Humberto Costa, para quem quiser, por favor, vá à entrevista de sábado da Folha de São Paulo, onde ele disse que ele não concordava, em outras palavras, ele não concordava com o discurso do Lula, e principalmente do Zé Dirceu, que assustou a sociedade novamente. Ele veio como jararaca, né? Babando, né? Ameaçando. O Zé Dirceu disse que eles queriam tomar o poder, não era questão de ganhar a eleição, não. Tomar o poder, silenciar a imprensa, ou seja, botar o pessoal no paredão e governarem com a força da pressão das armas. Foi isso que eu li. Agora, o que mais me impressionou foi o Humberto Costa dizer que realmente aquele não era o discurso de Lula, viu, doutor Fernando? Não era o discurso do PT, quer dizer, era o discurso de Lula, mas não era o discurso do PT. E que eles estão sem discurso, mas que eles vão encontrar um discurso. Qual é a sua análise?
Precisa, assim, personagens em busca de um papel, né?
Pois é.
É assim uma peça do Pirandello, né?
Exatamente. Mas, assim, eles estão sem discurso, né, doutor Fernando?
Estão sem discurso.
Porque a gente...
Eles perderam curso, perderam o norte, e o que é pior, as referências internacionais que eles tinham estão desabando, né? Com exceção aí desta vitória eventual na Argentina, mas é uma incógnita, nós não sabemos, né? O resto está desabando, né? Então está muito difícil manter esse discurso bolivariano, né, de integração latino-americana das esquerdas, né, com as esquerdas apanhando do povo em todos os países. Né?
A maior consequência que eu vi da soltura do Lula foi novamente voltar à divisão entre as famílias de pessoas que estão à esquerda e à direita.
E aí, a polarização voltou.
Não há dúvida. Aí eu perguntei na minha família, numa reunião, aí que surgem essas divergências, perguntei para os divergentes, qual é a proposta? Que proposta você tem? O que, que o Lula está propondo? E há um imenso silêncio, uma imensa interrogação. Eles não têm o que propor,
não é? Não, mas olha, é engraçado que... Veja só, parece que o Lula saiu da cadeia a serviço do presidente Jair Bolsonaro, né? No momento ideal, não é verdade?
É.
É um grande cabo eleitoral, inclusive um agente aglutinador para o novo partido do presidente, né? É impressionante o serviço que ele está prestando, né, ao presidente Jair Bolsonaro nesse momento de crise com o próprio partido, com a sua própria base parlamentar, né?
Vamos explicar, porque a base de apoio ao Jair estava se dividindo em vários segmentos, em vários partidos, várias opiniões, aí de repente soltaram a jararaca, todo mundo correu ficar junto com o Jair.
E você observa, inclusive, aí pela movimentação de articulação do novo partido de base que ele está formando aí, a Aliança, né? Já tem quase 600 mil indivíduos aderindo digitalmente ao site do novo partido, né? Então é um partido que tem tudo aí para surgir com uma grande militância, uma grande base de afiliados, né? A isso, graças, né, graças ao espectro do Lula, né? Então nós devemos aqui, faço aqui uma homenagem ao Luiz Inácio Lula da Silva pelos relevantes serviços prestados à causa da direita brasileira.
Tá ótimo. Mas assim, só para relembrar, aproveitando a deixa, falando sobre esse novo partido de Bolsonaro, na sua opinião, ele deixando o PSL e indo para formar o Aliança, foi um bom movimento? Há muitas contestações dizendo que ele não pode legalmente formar esse partido, os seus deputados não conseguem sair do PSL e ir para o Aliança, mas pelo número que o senhor já tem de pessoas que estão no site, ele consegue as 100 mil assinaturas para consolidar o partido tranquilamente. Qual é a sua opinião?
Bom, primeiro que vamos ver a personalidade do presidente. Ele é um paraquedista, né? Literalmente, né? Ele foi paraquedista no Exército, né? Todo paraquedista é ousado, né, João Batista? Sim. Então, ele pulou e, pelo visto, o paraquedas está funcionando, né? Acredito que ele vai conseguir achar uma base segura para poder aterrar, né? Agora, foi uma manobra arriscadíssima, né? Diga-se de passagem, né? Você sair para um partido que você ainda não tem, né? Que vai ser construído, né? Abandonando um que já está consolidado, né? E isso num período complexo, né? de implementação dos primeiros meses de governo federal, realmente é uma manobra. Eu não tenho notícia de ação estratégica desta natureza em nenhuma outra parte do mundo, né? E nem na história política conhecida, né? Então, tudo que nós estamos observando aqui no Brasil é novidade, né, João?
Mas ele fez bem?
Claramente, né? Eu acho que ele estava com um problema muito sério. O Bolsonaro não foi eleito pelos partidos, ele foi eleito contra os partidos, né? Bolsonaro é um movimento contra o establishment. E o establishment, ou seja, esta camada instalada no poder que envolve desde a iniciativa privada, passando pela mídia, até os partidos políticos, né? Esse sistema que vigorou nesta nova república desde a década de 80 até agora, comendo o país, né? Esse sistema ele foi posto abaixo com a eleição de Jair Bolsonaro, inclusive o sistema partidário e o chamado presidencialismo de coalização. Então, a impressão que eu tenho é que Jair percebeu que nestas circunstâncias não dava mais para ele permanecer num partido que estava literalmente iniciando uma chantagem com ele, né? Agora, a manobra foi arriscada porque ele não saiu para outro partido, né? Ele está formando um novo, mesmo porque a legislação eleitoral ela admite a mudança de partido desde que seja para um partido novo, né? Um partido que esteja em construção. Então, ele não tinha muita saída nesta escolha de se negar a participar do jogo político tal como ele está montado e a expectativa de Senado, Câmara e dos seus respectivos presidentes era essa, de que iriam finalmente enquadrar o Jair Bolsonaro. Mas, pelo visto, não conseguiram, né, João?
Tá. Ok, segundo assunto, quer dizer, passamos pelo segundo assunto, começamos com as manifestações, o comparativo das manifestações, já embarcamos na formação do novo partido de Jair Bolsonaro, que é o Aliança. Agora vamos voltar à manifestação do Verde Amarelo, protestando contra o Toffoli, contra o Gilmar, pedindo uma nova impeachment de Gilmar e pedindo uma nova formação no STF. Como é que o senhor viu isso? E se é possível, tem êxito um objetivo desse?
Eu tinha escrito lá em 2016, quando a Dilma estava caindo, né, que o próximo alvo das manifestações seria o Palácio da Justiça em Brasília, né? Tira e queda, né? O que nós estamos observando é que, com um certo equacionamento da crise política junto ao Executivo, né, e com o parlamento absolutamente desmoralizado, era óbvio que a massa popular iria se concentrar em bater, né, naquilo que lhe incomodava no judiciário, né? E o judiciário é uma árvore, né, que, infelizmente, começa a apodrecer pela cúpula, né? Nós temos a pior judicatura da história do judiciário brasileiro, não tenho nenhuma dúvida disso. É a pior geração de juristas que já ocupou o Supremo Tribunal Federal desde quando constituído no século XIX. Né? Então, é óbvio que essa composição, uma hora ou outra, iria atingir aquele nível de desgaste suficiente para atrair um pedido de remoção popular, né? E dentro das normas constitucionais vigentes, o que é possível ser feito é um pedido de impeachment que deve ser analisado pelo Senado Federal. Mas nós sabemos que o presidente do Senado é um homem do establishment, né? É um homem que não acreditava que Bolsonaro iria sair do enquadramento que eles estavam tentando organizar em cima dele, como também até agora dormiu em cima dos pedidos de impeachment que foram protocolados junto ao Senado Federal, né? Mas com a movimentação, a mobilização popular, eu acredito que ele vai começar a ter que trabalhar, né?
Ele, antecipando a terceira pergunta, na verdade, a quarta pergunta, ele liderou o Alcolumbre, presidente do Senado, liderou dias atrás um movimento no sentido de nós convocarmos uma nova constituinte. Diante desses conflitos, diante dessa tentativa de impeachment do Toffoli, do Gilmar, tal, o senhor acha que essa seria a saída constitucional para o país para resolver essas angústias? Ou seja, segunda instância, ao invés de ficar ali no Senado, na Câmara, rolando, vai, não vai e tal, façamos uma nova Constituição? O senhor concorda com isso?
Não, eu acho que uma Constituição nova é necessária, porque a que temos já morreu, né? Nós estamos vivendo um fenômeno do Walking Dead constitucional, né? Um zumbi que está aí assombrando a República, né? Que é a Constituição de 88. Ela está morta, né? Ela está morta, ela não responde mais aos interesses políticos, aos interesses sociais da população brasileira, né? Aliás, ela cedia essa estrutura que não nos serve mais, né, João Batista? Então, é óbvio que a ideia de uma nova constituinte é muito bem-vinda. Difícil é nós conseguirmos fazer esta constituinte vingar enquanto projeto com este Supremo Tribunal Federal, então, que é o guardião da atual Constituição, que não admite ou não prevê uma constituinte originária, né?
Então, mas se nós tivermos uma nova Constituição com a convocação de uma nova constituinte, deputados constituintes, Essa nova Constituição mudaria a configuração do STF? Segunda pergunta, eliminaria conflitos como nós temos hoje, que é a história do vigor, manter em vigor as determinações do COAF, e não precisaríamos ter essas emendas, essas PECs, tanto na Câmara como começa hoje, para ter a garantia da prisão em segunda instância? Todas esses conflitos se resolveriam através dessa nova Constituição?
Vamos observar uma coisa. Todos esses conflitos surgem pelo fato de nós termos este péssimo Supremo Tribunal Federal em funcionamento no país. Tudo que nós dissemos agora advém do fato de que o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um resolvedor de conflitos para ser um gerador de conflitos, né? Então, a Constituinte está sendo proposta para poder contornar o Supremo Tribunal Federal. Essas propostas de emenda constitucional estão tramitando hoje no Congresso para contornar o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que concluir que o nosso problema hoje, né, é o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que uma emenda constitucional, né, alterando a composição do Supremo, estabelecendo mandato de 8 a 10 anos para cada ministro, né, pondo estes que estão aí em disponibilidade, com todos os agradecimentos aos serviços prestados à República, já seria de bom tamanho, né, João Batista?
Muito bem, mas assim, só uma emenda resolveria, ou é melhor remontarmos e fazermos uma nova Constituição?
Não, a melhor forma seria uma nova Constituição da República, mas uma constituinte originária. Isso talvez pudesse ser feito, eu acho que aí seria muito difícil o Supremo resistir, né, após uma mobilização popular, né, e a apresentação de um plebiscito, né, para que a população, né, para que o cidadão brasileiro pudesse opinar se ele quer uma nova Constituição ou não. Aí sim faríamos eleições independentes para uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, o Congresso atual não pode ter esse poder, teria que ser convocada uma nova Assembleia Constituinte, e aí daríamos um prazo aí de um ano para que uma nova Constituição saísse, né, deste trabalho parlamentar a ser realizado.
Bom, doutor Fernando, enquanto a gente vê esses conflitos institucionais, a gente vê um mecanismo tentando continuar dominando a sociedade, a gente percebe que a base do presidente Jair Bolsonaro permanece intacta com a grande maioria da população. Parece que a população, a grande maioria, não está se envolvendo com esses embates, seja do lado da esquerda, seja do lado da direita. Ela quer mesmo é arroz e feijão na mesa, emprego. Me parece que o que está valendo é aquela famosa frase que é a economia que comanda a política. O senhor concorda com isso?
Aquela frase da campanha do Bill Clinton, né? É a economia, imbecil, né?
É isso aí. Estúpido, idiota, sei lá, qualquer coisa.
É a economia, seu idiota, né? Então, na verdade, é a economia, é óbvio. Nós estamos hoje avançando. É uma notícia importante, né, João, que você já deu aí. Nós hoje somos a sexta economia do país, do mundo, né? Nós ultrapassamos a Inglaterra, né? Hoje, o Brasil teria assento no G7, né? Porque nós atingimos pelo aquele sistema que mede o PIB, né? O avanço do PIB de tantos em tantos meses, nós já temos um avanço razoável imposto aí à nossa economia, um avanço à economia muito grande. Obviamente, nós ainda não estamos sentindo na sociedade os efeitos das alterações estruturais que estão se processando sob o comando, a batuta aí do nosso maestro ministro Guedes, né? Mas é óbvio que nós estamos preparando o nosso país para uma mudança de patamar, seja no campo da economia, né, das finanças, seja no campo da burocracia. Nós estamos combatendo a burocracia que massacra o nosso cidadão. E também estamos aí avançando no campo da agricultura, grandes vitórias com a ministra Tereza Cristina, né? Estamos com o ministro Tarcísio lá na área de infraestrutura fazendo grandes avanços também. e temos um ministro do desenvolvimento interregional que também está fazendo avanços muito grandes aí, em várias áreas, inclusive no campo das cidades, né, e do saneamento, né? Então, eu acho que nós estamos mudando a fisionomia do país e a população começa a sentir isso, né? Recentemente tivemos aí uma manifestação muito importante de queda de juros, obrigando também, até pelo advento do chamado cadastro positivo, né, os bancos a negociarem dívidas aí com a população, né? Teve gente que conseguiu fazer negociação de dívidas em 90%, né? Pagou 10% do que aparentemente devia, né? Então, os próprios bancos que fazem parte do establishment já estão sentindo a necessidade de começarem a se adequar em patamares civilizados e pararem de explorar a nossa população como fizeram até hoje. Né?
Então, essas são as notícias de hoje, da atualidade, de hoje para ontem. Agora tem as notícias para amanhã, porque nós tivemos na semana passada uma reuniãozinha de uns paizinhos, uns paisecos aqui no Brasil, que são os BRICS, meu Deus do céu. Esteve aqui Xi Jinping, né? O Putin da Rússia, o presidente da Índia, o primeiro-ministro da Índia e o primeiro-ministro da África do Sul, que representava toda a população consumidora da África, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quer dizer, estavam reunidos ali pelo menos 6 bilhões de consumidores, né? Todos eles querendo consumir e o único fornecedor dessa comida que eles vieram buscar é o Brasil, que tem água.
É o Brasil. O Brasil hoje é o grande fornecedor de alimentos para o mundo, proteína vegetal e proteína animal.
Então, e a mídia simplesmente desconheceu esse grande fenômeno e, como consequência dessa reunião, o Xi Jinping colocou à disposição do Brasil $500 bilhões à disposição do Brasil, quer construir um novo porto de Itaqui lá no Maranhão. Daqui a pouco o Notícias Agrícolas vai abordar esse investimento em infraestrutura de portos para a saída da soja. Já mandou 15 bi para o Brasil acabar com a ferrogrão. E outras consequências, de modo, entre elas, há uma notícia que nós demos com exclusividade aqui, que até meados do ano que vem, todo o Brasil vai estar conectado em 4G. É uma revolução que está acontecendo que vai redundar em mais emprego em meados do ano que vem.
É verdade.
Acho que é isso que está fazendo, né, pegando a frase do marqueteiro do Bill Clinton, a diferença entre o governo Bolsonaro e a ansiedade, né, o ódio de Lula preguejando pelos cantos do país.
Não, e o mais importante, né, João Batista, que eu acho que a gente observa isso, é a quebra sistemática das expectativas negativas desse povo, né? Mídia, essa mídia mainstream, esse pessoal mais à esquerda, né? Eles estão quebrando a cara sistematicamente, né? E as manifestações extremamente positivas de Xi Jinping e de Putin em relação ao governo brasileiro calam a boca de todas as especulações que foram realizadas antes dessa reunião dos BRICS, né? E, obviamente, nós vamos ter aí um avanço muito grande do ponto de vista da melhoria das relações comerciais, né? E eu acredito que uma coisa muito importante está sendo tramada, né, nesta possibilidade de um acordo de livre comércio entre China e Brasil. Tem alguns que descartam, tem outros que estão observando se é possível, né? É a possibilidade de nós retomarmos a industrialização em nosso próprio território, né? E isso é possível, até mesmo com apoio de países que desindustrializam outros países, como é o caso da China. Por que isso? Porque o Brasil, diferentemente de todos os outros países do mundo, ele ainda tem 70% do seu potencial energético e hidroenergético a ser explorado, né? De tal maneira que nós temos, sim, condição de instalarmos em nosso território a indústria que funciona à base da termoeletricidade, né? E principalmente a indústria de transformação de base dos próprios minérios que nós extraímos, né? Se, por um lado, isso ainda não é feito, nós estamos exportando minério de ferro para o outro lado do mundo, a possibilidade de a gente começar a fazer essas chapas aqui mesmo é muito grande. E há um interesse estratégico já de muitos anos da China em propor isso, né? Eu me lembro dessa discussão quando comecei a analisar o caso de Belo Monte. Eu fiz parte da equipe que fez o estudo de impacto ambiental de Belo Monte, a análise jurídica daquele estudo, né? E um dos interesses maiores era começar a usufruir desta base hidrelétrica na região amazônica para que a gente pudesse fazer a transformação dos minerais que a gente extrai naquela região. Transformar o Pará, né, num estado produtor, num estado de indústria de base, por exemplo, né, e, obviamente, melhorar os nossos entroncamentos logísticos, né, fazendo efetivamente portos, né, que tenham condição de atracar navios de 170 mil toneladas, né, supercargueiros aí, com 19, 20 metros de calado.
Muito bem. Daqui a pouquinho, então, portanto, o Notícias Agrícolas vai trazer mais informações sobre esses investimentos chineses lá no Maranhão, no Porto de Itaqui, que deverá ser transformado, acho que é isso que a gente está aguardando, essa informação, num superporto mundial ali para o Brasil escoar suas produções.
Ali tem Itaqui, tem o Porto do Amapá, né? Tem a possibilidade de se desenvolver o que a gente chama de plataformas em alto mar para transbordo de cargas, né? O que é uma tecnologia super moderna que o Brasil já devia estar utilizando há muito tempo, né? E, portanto, a gente tem condição de fazer um escoamento de nossos produtos com muito mais eficiência.
Bom, doutor Pedro, para encerrar, nós passamos pelas manifestações que nos causaram alguma desconfiança do Lula lá em Recife, passamos pelas manifestações contra o STF, que pedem o impeachment de Gilmar e Toffoli, falamos desses embates que estamos vivenciando aí hoje, a análise do retorno do COAF, a legitimidade do COAF, as emendas das PECs que querem manter, que pedem a manutenção da prisão em segunda instância, e concluímos que a solução viria através de uma nova constituinte. Mas, na verdade, acho que, para encerrar, eu acho, doutor Pinheiro Pedro, que nós estamos também superando um grande adversário, que é o establishment, o mecanismo. É essa a leitura?
Eu acho que nós estamos ainda no embate. O establishment não venceu, pensou em vencer, né? O que é que nós estamos, e a gente precisa ficar muito atento a isso, né, João? Estas crises internas que são sistematicamente plantadas dentro do governo Bolsonaro, nós temos, sim, parte dessas crises devidas a problemas, arranjos necessários que precisam ser feitos ali no entorno do presidente, mas, em grande parte, nós temos muita discórdia plantada pelo próprio establishment para ver se desestabiliza o governo. Não conseguiram, né? O establishment não conseguiu, né, este ajuntamento, essa aliança de pessoas interessadas em continuar parasitando o país. Esta aliança não está vingando, e o que nós estamos vendo é um governo avançando. Eu espero, sinceramente, que a gente mantenha muito forte este braço direito do governo Bolsonaro, que é formado por sua equipe técnica na área da agricultura, na área da infraestrutura, na área da justiça e da fazenda, né? E que a gente consiga resolver os problemas no braço esquerdo, que é a área mais política e ideológica, né? Acho que um dos caminhos seria realmente esta reformatação do Oriente Partidário com o novo partido do presidente Jair Bolsonaro.
E qual seria a recomendação final que o senhor daria para os nossos telespectadores, nossos usuários, os produtores rurais? O que devemos fazer nesse momento?
Eu acho que nós primeiro precisamos dar apoio à ação estruturante do governo federal. Segundo, nós temos que estar atentos e lutarmos para uma nova Constituição da República. Esta que está aí não nos serve mais.
Muito bem. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Tenha um bom dia, uma ótima semana e volte sempre.
Obrigado, João.
Muito bem. A grande mensagem do doutor Fernando, portanto, são duas, né? Apoio à continuidade das reformas e apoio a essa iniciativa de nós convocarmos uma nova constituinte. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e, essencialmente, seja um cidadão brasileiro. Participe, divulgue, comente, discuta. para o bem do Brasil. Vamos avançar. Muito obrigado pelo apoio de todos, pela audiência. Voltamos já já com mais informações. Viva o Brasil e vamos em frente.